Senhoras e senhores, o Buccaneers voltou e voltou voando. Olha só, olha só. Para você que desacreditou do primeiro jogo da temporada, a gente conseguiu uma incrível vitória na raça, na luta e cada jarda, cada centímetro do campo. Foi uma disputa absurda. Eu sei que a temporada vai ser longa, tem muita coisa para acontecer, mas o primeiro jogo me deixou tão feliz. É mais pelo espírito competidor. E pela raça, e pela dedicação, não mesmo pela habilidade, a qualidade do time, mas a entrega e a dedicação de cada jogador me deixou esperançoso para o futuro. Vem comigo que eu vou contar para vocês um pouco sobre o nosso querido Bucks e como vai ser nossa temporada. Colocar uma vinhetinha dessa temporada, né? Afinal de
Qual que é a
contas,
vinheta dessa temporada?
eu vou descobrir agora. Quinta-feira à noite, enquanto o Minnesota está apanhando novamente, além de ter apanhado pra gente no domingo, está apanhando novamente do Philadelphia Eagles. E olha que eu até achava que Minnesota era um time ok, não um time para ser campeão, nada, mas é um time bem treinado, por final de contas. Nosso querido Bucks, ah, como é bom você ver o espírito de liderança. Eu não gosto, tá? Eu confesso que eu não gosto muito do Baker Mayfield. Eu acho que ele é um quarterback até um pouco limitado.
Mais
Foi
doido.
só a gente falar. Foi só falar. Tem a touchdown do Minnesota, Jordan Addison. Pode ser que 27 a 14. Temos um jogo aí. Temos um jogo interessante. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu tava falando do Baker Mayfield. Realmente eu não sou muito fã dele. Mas ele tem alguma coisa que ainda dá para ser utilizada, que é o espírito de liderança. Você vê os insiders, você vê os vídeos internos do Bucks, e apesar dele não conseguir executar a maioria das chamadas, ou os passes mesmo dele, você percebe que o posicionamento da bola, o ball placement, não é tão legal. Você vê que o recebedor tem que fazer um esforço considerável para poder receber a bola direito. Muitas vezes o passe já passou um pouco da rota, então o cara dá uma segurada na velocidade. Você vê ele lançando uma bola um pouco mais para fora do campo, quando ele poderia lançar com uma segurança por recebedor Goodwin, por exemplo, e poder avançar mais jardas após o recebimento. Coisa que Tom Brady fazia com maestria, mas estamos falando do Tom Brady. E hoje nós temos Baker Mayfield. Vamos se contentar com o que tem e aproveitar cada momento dessa temporada. Nesse primeiro jogo, o lado positivo do ataque foi esse. Gostei muito do meu querido Sean Tucker. Ele tá on fire, ele tá tentando. Ele undrafted. Ele é um cara muito bom, muito esforçado. Tá tentando. Já como terceiro da lista, Tremont Edmonds. A gente tá pagando um caminhão de dinheiro para ele e ele vai ficar no banco porque o esforço e a dedicação esse ano vai superar qualquer nome que tenha sido escrito. A linha ofensiva não tá jogando mal, ok, cedeu pressão, mas ela conseguiu melhorar em relação ao do ano passado. É importante ressaltar que a adição do guard Cold March está ajudando bastante no jogo corrido. Você percebe, se você for jogada após jogada e fazer pausas, né, para prestar movimentação de cada jogador, como a movimentação da linha está tentando abrir espaço, principalmente entre o gap A e B, que é um conceito de gap mais avançado, para os running backs, é corrida pelo miolo, está muito mais efetiva do que o ano passado. A gente tentava com o Leonard Fournette, tentava e não ia, não rendia por causa disso. A linha ofensiva não tinha força suficiente para sobrepujar a linha inimiga e assim abrir espaço. Esse ano está sendo um pouco mais inteligente o uso dessa linha. Sinto muito, de verdade, mesmo. Vocês terem uma noção como a linha muda da água pro vinho, é a perda do Ryan Jensen e a gente tem que jogar com Robert Hainsey no meio. É uma diferença gritante, ok? E a sintonia dele com o Mayfield ainda não tá 100%. Tem alguns snaps que ainda estão muito baixo. Snaps está sendo muito rápido, isso está sendo um ponto de atenção. Running backs esse ano: Rachaad White, Sean Tucker, Christian Vogum, tá um pouco machucado, mas o Tremaine Edmonds também para fazer a rotação. Melhor, bem melhor do que ano passado, com a ajuda da adição da linha, nunca se esqueça. Tristan Wirfs tem um pouco de dificuldade na adaptação, porque ele inverteu o lado que ele costuma jogar, mas ele está desempenhando um bom papel, porque ele é um cara fora da curva. Você pode botar ele para fazer center, você pode botar ele para fazer right tackle, left guard, onde for. Só dá uns 3 meses para ele aprender a posição e ele vai se virar, tá? Ele é um símbolo também de esforço e dedicação, que é a nova cara do Bucks. Eu até gostaria que Kyle Trask fosse titular, mas o que ele me apresentou para mim na pré-temporada não foi suficiente, tá? Quantidade de snaps que ele recebeu e a quantidade de produção que ele teve foi muito baixa. Se, por exemplo, ele vai se desempenhar um papel um pouco melhor na pré-temporada, com certeza ia se levantar dúvidas sobre a titularidade. Espero que esse primeiro jogo do Baker Mayfield, onde ele não foi tão bem assim, mas ele foi um líder em campo, continue sendo assim, tá? Senão, vai chegar meados de dezembro e a gente vai querer trocar de quarterback ou focar no projeto. Eu não vou dizer que Caleb Williams vai estar disponível pra gente, que acredito que a gente vai ter pelo menos de 7 a 8 vitórias. Então a gente vai estar no meio do draft. Talvez um Bo Nix, que é um excelente quarterback do college. São esses nomes de segundo nível, que é o que vai acabar sobrando para nós. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, então, amigos, não batam o um martelo em tudo em relação à NFL, porque ela é cíclica. Um por exemplo é que, se nossa temporada for ladeira abaixo, com certeza, por alguma pique de meio de tabela, a gente faça vender Mike Evans, por exemplo. Ele já tá querendo renovar o contrato por muito dinheiro. E aí eu não sei se eles vão pagar ou não. O que eu acho que deveria pagar, porque o homem é uma lenda em Tampa e a camisa dele deve ser imortalizada, camisa 13. Mas pode acontecer da gente trocar ele, sabe? Até o final da temporada, já que só vai ter mais 5 ou 6 jogos, e alguém que tá precisando de um recebedor para ser campeão, com certeza pagaria. Então tem que capitalizar em cima disso. Queria adicionar um ponto sobre o Chris Godwin. Voltou a jogar bem. Eu gosto muito desse cara também. Ele voltou a trabalhar em alta performance. E não tem como não destacar o que Trey Palmer tá fazendo. Na pré-temporada ele jogou muito, jogou realmente muito. Um cara muito veloz e tem uma mão segura. Não adianta você ser veloz, extremamente rápido, e você não agarra a bola. Tark Hill não é Tark Hill à toa, ele corre muito e pega a bola contestada, segura de qualquer jeito a bola que você lançar para ele. E Trey Palmer está conseguindo fazer isso, um nível um pouco mais abaixo, claro, mas está conseguindo fazer isso e se destacar. Eu quero soltar isso, é muito importante. E anotem ele, qualquer coisa, peguem até nos seus fantasies da vida. Vamos falar do lado defensivo da bola, que é o lado que eu mais adoro. Cara, como é bom ver Devon White, Levonta David empenhados jogando. Quando você vê um tackle, você pode contar, menos de um segundo tem mais alguém junto. A defesa tá jogando com uma unidade sólida. Isso é crucial, digamos assim, e seja até vital, porque garantiu a nossa vitória. Teve interceptação, teve fumble, teve roubada de bola, forçou turnovers, pressão no Cousins o tempo todo. A linha, que de um lado tem Shakir Barrett e do outro tem o Tyrone Soyinka, tá conseguindo pressionar bem, que pelo menos nesse primeiro jogo, pela variabilidade. Quando o Todd Bowles chama uma blitz, eles não chamam de uma maneira simples, ele disfarça bem no meio dos tackles. E você consegue perceber fumble forçado por Anthony Enfield Jr., que pega o Kirk Cousins de surpresa. Ele não estava nem esperando. E isso é muito importante. Eu vi vários movimentos durante o jogo de fazer um stunt na linha de ataque. Você não vai como um bull rush. Você faz um movimento de stunt, troca entre um guard ou outro para poder avançar e conseguir chegar no quarterback. Esse esquema de defesa é muito importante. A variabilidade do pass rusher tá ajudando e vai ajudar muito. Logan Hall me surpreendeu, jogou positivamente bem. Eu não esperava tanto dele assim, mas ele parece que agora, nesse segundo ano, tá começando a engrenar. Temos Kalijah Kansi, que jogou limitado esse primeiro jogo, mas mesmo assim, acho que de 8 a 9 snaps ali que eu vi, ele teve uma diferença, ele teve um impacto considerável. A linha teve que se preocupar o dobro para poder defender dele. Sem contar a secundária, que não abriu tanto espaço assim. Tomamos alguns pontos, isso é inevitável, porque faz parte da vida do esporte do futebol americano. Ainda mais quando você não faz uma cobertura com dois safeties no fundo do campo, porque você quer atacar o quarterback. E faz parte de defesas mais agressivas acabar tomando big plays. Isso é natural, você tenha paciência que essas coisas acontecem e vão acontecer inerentemente, você gostando ou não. Próximo jogo nosso contra o glorioso Chicago Bears, que tomou uma derrota acachapante do Green Bay Packers. Packers esse qual eu duvidava veementemente do seu poderio de ataque, mas o Love está conseguindo levar o ataque aí discretamente, sem fazer muito alarde, embalo só no trabalho. É bom esse jogo, é bom se preocupar porque é um quarterback móvel. E metade da liga tá com quarterback móveis agora. A gente vai enfrentar o Jalen Hurts numa hora da temporada. Então, vai ter um teste para cardíaco. Devon White é o cara mais rápido. Inclusive, ele foi mais rápido. Então, dá para segurar ele. Dá para montar um plano de proteção à corrida do quarterback. E deve funcionar. Eu peço a vocês novamente, como todo ano eu sempre costumo dizer, confiem no treinador. Apesar de a gente vê Todd Bowles com a mesma cara o tempo todo, 100% do tempo. Ele tem um plano. Quando você vê os vídeos de vestiário, é inegável o quanto a palavra dele, pelo pouco que ele se expressa, quando se expressa, é por algo importante, tá? Nossos líderes em campo ficam na parte defensiva, como Devon White, Levonta Dave e Vita Vea. Esse ano, o Baker Mayfield adicionando muito no ataque. Ainda bem que a gente gosta de futebol americano pelo jogo, não tanto o desempenho do time. Para quem curte futebol americano, é importante você saber que existem anos e anos, tá? Não é todo ano que a gente vai conseguir nos playoffs, não é todo ano que seu time vai jogar bem, que vai ter campanha positiva. Mas você tem que curtir o futebol americano, tá? Agradeço a todos por ter ouvido eu falar groselha até aqui, essa hora da noite. Olha, já vai ter a rodada, eu vou dar meus palpites da rodada, porque afinal de contas, geralmente eu sou bom nessas análises. É, mais ou menos, olha, por enquanto 14 a 27 ainda, hein? Começando por Bengals e Ravens. Tem palpite para Bengals e Ravens?
Eu acredito que o Bengals vai
Bengals vai se superar, né? Vai
ressuscitar,
é um bom jogo, né? O Burrow vai finalmente
esquece.
fluir esse ano. Lions e Seahawks. O Seahawks não foi bem. Atenção, Seahawks, mas o Lions tá empolgado. Pode ser que os Lions vençam e teve uma semana de descanso um pouco maior em relação ao Seattle. Então, Lions, com certeza. Texas e Colts, os dois times se abraçam num empate horroroso. Buccaneers e Bears, não vou nem falar nada, é nóis, Bucks, vamos que vamos. Se não for, vocês me cobrem. Jaguars e Chiefs. Cara, eu não queria falar nada não, viu? Mas eu acho que o crime pode ser cometido nesse jogo. O Jaguars é um time bom, é um time bem treinado e é um time que pode arrancar essa vitória do Chiefs, fazendo com que o Chiefs fique 0-2 no começo da temporada, o que seria
Incrível.
incrível. Falcons e Packers. O Packers, como eu disse, me surpreendeu além do que eu esperava. O Falcons é o time que nós esperamos que ganhe nossa divisão. Eu não consegui analisar o jogo do Falcons ainda. Eu vou de Packers. Bills e Raiders. Raiders teve uma vitória muito boa para cima do Broncos. Tipo, conseguiu superar. Tipo, não que o time do Broncos seja lá muita coisa, mas Ninguém esperava que o Raiders rendesse. E o Bills é o Bills. Depende muito do psicológico do Josh Allen. Se ele tiver com o psicológico em dia, ele não vai lançar três interceptações. Ele vai fazer um jogo mais conciso. Acredito que com calma e com paciência o Bills vence. Não por muito, mas o Bills vence.
Eu acho que com exceção do Mahomes, essa rodada os quarterbacks vão recuperar a sanidade.
Vai todo mundo manter o psicológico.
É, eu...
Titans e Chargers. O Chargers é o Chargers. Eu amo o Chargers também. Mas ele se mata sozinho, cara. É difícil ser torcedor dos Chargers.
Vai do Chargers.
Coisas que acontecem só com o Chargers. E o Titans é um time que entregou o jogo passado com o Saints, com certeza. Vai dar Chargers, tá? Rams e 49ers, um jogo bom pra se ficar de olho. Inclusive, o Rams jogou bem, mas não tem uma defesa suficientemente forte para segurar o poderoso 49ers. Cardinals e Giants, aquele jogo bom para os Giants recuperarem da derrota acachapante que eles tiveram contra os Dallas Cowboys. Jets e Cowboys seria o jogo para assistir domingo à tarde, mas sem Aaron Rodgers, Dallas. Isso é muito difícil o Zach Wilson conseguir fazer alguma coisa contra essa defesa dos Cowboys. Broncos e Commanders. Commanders é um time que eu gosto. Falta um quarterback para eles, mas Broncos vence esse jogo. Patriots e Dolphins, um bom jogo também para se assistir domingo à noite. Mas vitória do Dolphins e Patriots acredito que vai fazer seus de 15 a 20 pontos, mas o Dolphins vai fazer no mínimo 30 por jogo, inerentemente. Panthers e Saints. Os dois podem se jogar no buraco e eu não quero ver essa pataquada desses dois times.
Panthers.
Não, são os nossos rivais diretos,
Eu
então
sei, mas eu não jamais vou torcer pro
eu
Saints.
quero jogar os dois no buraco e tá bom.
Empate seria ótimo.
Empate seria excelente.
Mas o Saints já ganhou uma. Então.
Steelers e Brown também na segunda-feira. Dois jogos na segunda-feira, o que é bem diferente, mas a NFL tá mudando algumas coisinhas. Steelers e Browns.
Steelers.
Não, dá Browns.
Steelers.
Os Steelers ainda não estão 100%. Kenny Pickett não jogou tão bem assim. Acredito que ainda perderam, ainda teve lesão nos Steelers, perderam.
Vocês ouviram primeiro aqui, Steelers.
Torcedor, a temporada tá só começando, a gente vai ter muito sofrimento daqui para frente ainda. Então tenha paciência. E é como eu disse, curta o futebol americano pelo futebol americano. A gente torce, ama, adora o Bucks, mas o futebol americano tá aí para isso, para cada jogo você aproveitar, mesmo que seja aquele jogo feio, 10 a 13, 3 a 0, não, 3 a 0 também é sacanagem, né? Mas aproveite, curta, porque a temporada passa rápido e a saudade bate quando você tá em agosto, você tá em julho. Aproveite o seu momento, torcedor. Um abraço. Cantei para isso, para cada jogo você aproveitar, mesmo que seja aquele jogo feio, 10 a 13, 3 a 0, não, 3 a 0 também é sacanagem, né? Mas aproveite, curta, porque a temporada passa rápido e a saudade bate quando você tá em agosto, você tá em julho. Aproveite o seu momento, torcedor. Um abraço. Sacanagem, né? Mas aproveite, curta, porque a temporada passa rápido e a saudade bate quando você tá em agosto, você tá em julho. Aproveite o seu momento, torcedor. Um abraço.